Eu indago do ilustre conselheiro Antônio Duarte se já está habilitado a votar no item 23, o processo é o 0797, que consta aqui pedido de vista de Vossa Excelência. Posso fazer o pregão? Eu chamo a julgamento, então, o item 23 da pauta eletrônica, da pauta, o processo é o 0797/2012-97, é um PCA. O relator é o conselheiro Jarbas Soares. O requerente é a Federação Nacional dos Servidores dos Ministérios Públicos Estaduais, FENASEMP, o Sindicato dos Servidores Públicos do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, SINDICEMP, MG. E o requerido é o Ministério Público do Estado de Minas Gerais. O assunto é a apuração e providências quanto à legalidade de atos ocorridos no Ministério Público do Estado de Minas Gerais, envolvendo determinações para que servidores do órgão atuem em feitos eleitorais, sem qualquer previsão normativa para tal delegação, inclusive sem contraprestação pecuniária, que recebe os membros designados para atuarem junto à Justiça Federal. Consta aqui da papeleta que o relator, o ilustre conselheiro Jarbas Soares, julga improcedente o pedido, no que foi seguido pelos conselheiros Alessandro Tramurras, Marcelo Ferra, Esdras Dantas, Leonardo Farias, Walter Agra, Leonardo Carvalho e o presidente. Eletronicamente lançaram os votos, acompanhando também o relator, os conselheiros Luiz Moreira, Jefferson Coelho e Cláudio Portela. Dou a palavra, portanto, ao pedido de vista ao conselheiro Antônio Duarte.
Senhor presidente, demais eminentes colegas conselheiros, na verdade, quanto a gente apenas conta um ponto.
Microfone. Eu até tive a oportunidade de conversar com o conselheiro, nobre conselheiro Jarbas, e quase que me convenci, Sua Excelência quase que me convenceu, sobretudo em decorrência da responsabilidade que tem os estados, e não é só no estado de Minas, são vários ministérios públicos que se afligem com essa situação dos servidores que atuam, né, em apoio aos promotores nas chamadas funções eleitorais. Mas me parece, senhor presidente, que não vejo isso desvio de função, está dentro das atribuições próprias do cargo cometido a esses servidores, quando eles prestam o concurso, inclusive eu tive o cuidado de ver aqui no edital a resolução do Procurador-Geral da Justiça, é bem claro no sentido de que eles também podem prestar outro serviço, inclusive fora da sede, né, das respectivas promotorias, em apoio aos promotores quando estiverem exercendo essas atribuições eleitorais. No entanto, o que me causa um certo desconforto é que estes servidores, eles não recebem uma contrapartida. Eu quero crer que, em relação ao aspecto financeiro, nós não temos como avançar, porque isso dependeria de um projeto de lei e tudo mais. O conselheiro Jarbas até já me esclareceu fartamente no sentido de que já há essa provocação, inclusive. Mas me parece que alguma forma de compensação tem que haver, porque eles estão exercitando essas atribuições muitas das vezes nos finais de semana, quer dizer, e não recebem nada por isso. Eu até trouxe aqui a lume um precedente do STJ, em que o eminente relator, ele colaciona um ponto de vista que me parece bastante interessante, quando ele diz aqui, abre aspas, está no voto, né, já está na sessão eletrônica, não se deve analisar o ganho do trabalho somente pelo prisma financeiro e econômico, pelo contrário, além do exercício da cidadania, atendimento ao princípio do interesse público, os convocados terão, pelo dobro dos dias de convocação, a sua dispensa de suas atividades laborais como forma de compensar o trabalho prestado. Há um trabalho prestado. Aqui, no caso, ele está se reportando a uma questão envolvendo o Estado de Goiás. Se não me falha a memória. É, exato. Recurso em mandado de segurança número 34461. Então, verifica-se desse enxerto que no Estado de Goiás os servidores fazem jus a folgas como forma de contrapartida aos serviços eleitorais. Note-se, porém, que se trata de um debate nacional que afeta os servidores do Ministério Público de todos os estados da federação e que não há ainda regulamentação uniforme sobre o tema. Então, um ponto divergente, senhor presidente, demais e eminentes colegas, é justamente no sentido de que se propicie a possibilidade de que estes servidores tenham, ao menos, esta contrapartida, essa compensação. Então, desse modo, eu penso que assiste sem razão aos requerentes quando se opõe à incumbência de trabalhos eleitorais durante fim de semana e feriados, em períodos eleitorais, sem recebimento de remuneração ou qualquer outro tipo de compensação. Concordo, no entanto, com o relator, isso tranquilamente, no sentido de que essas atribuições não devem ser consideradas como ato de improbidade administrativa ou assédio moral e, como tal, até incompatíveis com o regime dos servidores. Então, me parece que, diante disso, senhor presidente, que a plausibilidade do pleito ora formulado é flagrante, de conformidade com o já sinalizado pelo STJ, no precedente jurisprudencial acima trazida à reflexão deste órgão constitucional. Então, feitas essas considerações, julgo ser viável uma terceira via intermediária entre essas propostas pelo requerente e constantes do voto do relator, que seria a de que o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais adotasse as providências no sentido de viabilizar a compensação aos servidores que, ao longo do período eleitoral, vierem a trabalhar em carga horária superior à que ordinariamente deveriam ser submetidos. Ante o exposto, eu, pedindo vênias ao eminente relator, eu voto pela parcial procedência do pedido consubstanciado nesse PCA, de modo a que seja determinado ao Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais para que proceda a compensação horária aos servidores do Ministério Público do Estado de Minas que, em períodos eleitorais, venham a extrapolar sua regular carga horária.
Voto, conselheiro Alexandre Saliba.
Por favor, passo. Só fazer uma consideração pela belíssimo voto do conselheiro Antônio Duarte. Esse processo ficou nas minhas mãos há algum tempo e eu usei toda a criatividade que não tive para idealizar alguma solução concreta. E passei por vários dilemas. Inclusive, oficiei a presidente do TSE lembrar que os membros do Ministério Público recebem a gratificação pelo serviço extra-eleitoral, que é uma função eleitoral do Ministério Público Federal, está no artigo...
Pago pela Justiça 7, Eleitoral.
Que eu estou falando, exatamente o que eu estou falando. Pago pela Justiça Eleitoral, resolução 14.442.94. Até gravei. E a função eleitoral do Ministério Público Federal é exercida e paga pelo TSE. Eu oficiei a presidente do TSE, a ministra Carmen Lúcia, ela respondeu que, tipo, não conheço do ofício. Eu oficiei ao Procurador-Geral Eleitoral, então, o doutor Gugel, que não se manifestou. E fiquei com esse problema nas mãos, e o caso extrapolou Minas Gerais. Na verdade, há um interessado aí, a União lá, o Sindicato Nacional dos Servidores, para que estenda isso tudo. E parti para o seguinte dilema. É uma atividade, se demonstrado, uma atividade extra? Pode ser, é. Agora, a função, esse exercício dessa função é em favor do Ministério Público do Estado ou da função eleitoral do Ministério Público Federal? Então, se encaminhar que deva ter alguma compensação, o Ministério Público Eleitoral não existe. Na verdade, é o Procurador Eleitoral, os promotores e procuradores regionais eleitorais. Então, não, nem há como. Então, esse pagamento da gratificação de juízes e membros do Ministério Público foi para aquela conta grande, a Justiça Eleitoral. Né? Então, o procurador, na época, em 94, se decidiu assim o TSE. No caso, a ministra Carmen Lúcia, então presidente, não conheceu. Então, o que acontece? Qual o raciocínio que eu cheguei? Como os membros do Ministério Público e juízes e magistrados eleitorais, desde o Código Eleitoral ou antes, atuaram sem gratificação pelo serviço extra-eleitoral. Então, quando que eles passaram a perceber essa gratificação? Quando fizeram por lei. No Congresso Nacional, uma lei veio e garantiu aos magistrados, e depois da lei 75, não, acho que na lei 75.86.625, introduziu a gratificação para os promotores eleitorais. Então, qual que foi a minha decisão? Porque eu não posso determinar o Procurador-Geral de Justiça do Estado que conceda a hora compensada ou um tipo de gratificação para um serviço que é prestado à União. Então, eu sugeri, a minha decisão foi no sentido que eles buscassem a questão política, que é o Congresso Nacional, para implementar essa gratificação. E no Estado de Goiás, o Procurador-Geral, ele instituiu uma gratificação para atividades extras. Isso foi questionado no TJ, enfim, veio ao ex-precedente citado pelo conselheiro Duarte, veio ao STJ, e, na verdade, o STJ não conheceu do recurso. Não há esse, data venia, esse precedente. Há simplesmente essa citação de parte do acórdão do TJ nesse voto. Então, é só para esclarecer o meu encaminhamento, entendendo as aflições nesse sentido. Muito obrigado.
Falado aqui. Que a solução parece ser realmente de legiferenda, né? Legislativa. Então, acompanho o relator.
Como voto, o conselheiro Fábio Jorge.
Presidente, eu queria fazer dois registros a respeito dessa menção. Os juízes eleitorais, os membros do Ministério Público Eleitoral, são pagos pelo TSE, não há nenhuma dúvida disso. Aliás, para que os membros do Ministério Público Eleitoral viessem a receber esse valor, foram anos e anos de conversa, de diálogo. À época, o então Procurador-Geral da República, Antônio Fernando, que conseguiu essa decisão. Mas os servidores que são pagos pela Justiça Eleitoral são, e tão somente, os servidores da Justiça Eleitoral. Como é que o Ministério Público Federal faz em época de eleição? O Ministério Público Federal usa os seus servidores e o Ministério Público Federal, com verba própria, paga horas extras ou compensa com folga. Quer dizer, a solução a ser dada aos servidores é uma solução de cada casa. Então, nesse sentido, me parece muito relevante e adequada a solução que o conselheiro Antônio Duarte chegou. Não tenho nenhuma dúvida que se o Ministério Público de Minas Gerais utiliza servidores acima da carga horária normal ou durante os fins de semana, cabe ao Ministério Público de Minas Gerais arcar com o pagamento dessas verbas extras ou chegar a alguma forma de compensação como folga. É muito comum no MPF que assim seja. A minha única dúvida é que, na solução dada pelo conselheiro Antônio Duarte, apenas a menção ao Ministério Público de Minas Gerais, e eu me lembro aqui que o conselheiro Jabo chegou a mencionar que haveria, então, um interesse nacional nesta causa. Então, eu apenas suscito essa dúvida. O pedido feito especificamente diz respeito a Minas Gerais ou se conseguiu realmente alongar essa causa para abarcar todos os MPs? Porque, nesse sentido, se alongou demais, eu acredito que teria que haver um acréscimo no voto com as máximas vênias do conselheiro Antônio Duarte, no sentido de estender essa mesma orientação aos ministérios públicos de outros estados.
Só tenho uma preocupação aqui, presidente, que o Tribunal Superior Eleitoral, na consulta, inclusive, feita do meio estado, diz o seguinte, a emenda, e trata-se não do servidor, de Ministério Público. Consulta promotor de justiça auxiliar, designação para atuar em zona eleitoral, eleições de 2006, pagamento de diária pela justiça eleitoral, impossibilidade, ausência de previsão legal. A justiça eleitoral não cabe custear diária de membro do Ministério Público, formalmente designado, para auxiliar os promotores eleitorais em virtude da ausência de previsão legal ou da respectiva previsão orçamentária, artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal e artigo 67. E aí, ou seja, se pelo que o TSE aqui decidiu, tudo bem em 2006, não haveria legislação que assegurasse esse custeio, como é que nós iríamos determinar ao Procurador-Geral de Justiça lá de Minas Gerais ou de outros estados que assim procedam sem existir uma lei que...
Mas eu acho que, conselheiro Leonardo, só esse registro. Eu acho que, como a gente está reconhecendo aqui que não há desvio de função, os servidores do Ministério Público do Estado estão atuando na sua área adequada, qualquer maneira, qualquer horário que extrapole o funcionamento normal, a lei de cada MP já colhe isso aí, no sentido de que se paguem as horas extras. Esse caso que Vossa Excelência cita é porque, durante as eleições, no período que antecede as eleições de um prazo de 3 dias, a necessidade de deslocar membros do Ministério Público Eleitoral da capital para várias outras zonas.
Eu
e aí
voto,
a justiça entende que essa é uma decisão de pagamento diário que deve ser feita por cada ramo do MP. Mas eu creio que não se confunde com o caso concreto que diz respeito à situação do servidores. No Ministério Público Federal isso é feito assim e há muito tempo. Quer dizer, se na época da eleição a necessidade de utilizar os servidores do Ministério Público Federal durante os sábados, domingos, dias de feriado, etc., ou além da carga horária normal, com base no regime único dos servidores, se paga esses valores. Então,
que seria a mesma situação. Vossa Excelência está trazendo a discussão. É o seguinte, se eu bem entendi, há uma disputa no Ministério Público sobre as funções eleitorais, não é? Uma disputa antiga, não é? Entre...
Em nenhum momento eu entendo.
Não, mas eu estou só aclarando aqui. Há uma disputa entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público dos Estados para saber quem deterá essas funções eleitorais. Nessa disputa, há algo que é indiscutível, que é o pagamento devido ao membro do Ministério Público que exerce uma função extra. A função eleitoral é tida como atípica e, por ser atípica, ela é remunerada, seja nos PRS, os Procuradores Regionais Eleitorais, seja no Procurador-Geral Eleitoral, seja no Promotor Eleitoral. O que é que Vossa Excelência está a dizer? A função de Procurador Regional Eleitoral, ao ser exercida, ela é exercida com uma gama de servidores do Ministério Público Federal e estes são remunerados, direto ou indiretamente. Não é? Indiretamente, seja com o Procurador Regional Eleitoral, que recebe uma gratificação eleitoral, ele, então, tem um corpo de servidores à sua disposição e esse corpo de servidores, este serviço é arcado pelo Ministério Público Federal. Do mesmo modo, no Ministério Público Eleitoral de primeira instância, o promotor, ao exercer a função, recebe uma gratificação. Uma gratificação eleitoral. Que, aliás, é tida como um dos argumentos para dizer que os procuradores de justiça recebem menos do que os promotores eleitorais, do que os promotores de primeiro grau, em decorrência dessa gratificação, o que justificaria a concessão da ATS para o promotor de primeira instância não receber mais do que o procurador de justiça. Então, acho que Vossa Excelência assiste a razão ao seu argumento em dizer que aquele órgão que recebe a gratificação eleitoral, ele tem também que arcar, porque não dá para, presidente, eu não concebo como razoável, no modo demonstrado pelo conselheiro Duarte, que o promotor de justiça, ao desempenhar a mesma função, seja remunerado, por entender, porque no programa de promotor de justiça também há a matéria eleitoral. Isso não significa que ao exercer aquela função ele não será remunerado. E o será. Quanto à questão da legalidade de se buscar via parlamentar para obter esta via política para solucionar o problema, eu lembro aqui que mesmo o pagamento da função eleitoral, ela não é sem discussão. Depois da emenda que estabeleceu o subsídio, é discutível, pelo menos discutível esta tese é do ponto de vista constitucional. Razão pela qual eu antecipo aqui a correção do meu voto para seguir o voto do eminente pedindo vênias ao conselheiro Jarbas para seguir o conselheiro Duarte, consultando se Vossa Excelência não acataria as... Porque, conselheiro Walter, o que me incomoda, explica aqui a mudança, é por que é que a função, quando é exercida pelo promotor, é remunerada, quando é pelo servidor, não é? Qual é a diferença entre as remunerações?
Lei. A lei.
Não, a lei é questionável, lei. Como eu disse. A lei
Sim,
é questionável,
mas
a lei é anterior.
Nós vamos reconhecer a inconstitucionalidade da lei aqui.
Não, eu não estou discutindo constitucionalidade de lei, porque foge a este conselho essa atribuição. O que eu estou dizendo é que a função, esta gratificação eleitoral, é discutível após a promulgação da emenda constitucional que estabeleceu o subsídio, com parcela única. Também, esta questão desse pagamento não é fora de não é extreme de dúvida. Ao contrário, é bem discutível. Razão pela qual eu sigo o voto e pergunto se Vossa Excelência não incorporaria as sugestões do conselheiro Fábio Nobre.
Eu, na verdade, aqui me limitei
né, as partes envolvidas. A federação, ela propõe contra o Ministério Público do Estado de Minas.
Específico.
Portanto, é específico. É, embora o debate seja nacional. E a minha posição aqui, na verdade, é no sentido de que haja uma compensação de hora, porque eu acho que é pouco razoável. Não são funções honoríficas. Não é um jurado, não é um mesário. Alguma forma de compensação tem que ter, porque senão está havendo algum locupletamento. Não sei se pelo Estado de Minas, pela União, aí eu adiro as considerações, mas que o servidor está suportando uma carga além daquela que deveria suportar, no meu modo de pensar, está. Agora, por essas filigranas aí, falta projeto, falta aquilo, e o burro carrega a carga sem nenhum tipo de alento, me parece que é pouco razoável. Por isso que eu acompanho as considerações do Fábio Jorge, no sentido de que tenhamos a compreensão de que alguma forma, e a minha proposta intermediária, alternativa, eu citei aqui que eu tinha comentado, o conselheiro Jarbas, que o ministro relator tinha ferido a questão na medida em que ele trata do precedente lá de Goiás, que fala da compensação. Não é? Ou seja, até o que eu li foi justamente o trecho, não é? Talvez não tenha me expressado tão bem, mencionado como precedente do STJ, mas citei o trecho mencionando que o ministro havia feito essa colocação. Ou seja, pelo atendimento ao princípio do interesse público, os convocados terão pelo dobro dos dias de convocação a sua dispensa de suas atividades laborais como forma de compensar o trabalho prestado. Não falo em pagar. Não falo, né, mas é uma forma de compensar enquanto não se aprova um projeto que readeque a situação jurídica desses servidores.
Não, proclamo o resultado. Portanto, o Conselho, por maioria, julgou improcedente o pedido nos termos do voto do relator, vencidos os conselheiros Antônio Duarte, Fábio Jorge e Luiz Moreira, nos termos do voto do conselheiro Antônio Duarte, com os ajustes sugeridos pelo conselheiro Fábio Jorge.
Eu só queria, senhor presidente, aqui que no calor da minha fala eu mencionei a expressão burro carrega a carga, mas no sentido de que ele estaria ali suportando uma carga, qualquer servidor, ou até mesmo eu, se estivesse na situação, me indisporia com essa sistemática. Sim.
Está de espera.
Vou botar do Zô também, doutor Agra.